Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Benfica perdeu em casa com o Braga, o Porto venceu em Guimarães. Os encarnados ficaram com apenas um ponto de vantagem sobre os azuis e brancos. O campeonato está ao rubro, mas não se fala disso. Só se fala de Marega e do que aconteceu em Guimarães. O avançado Maliano foi alvo de insultos racistas e abandonou o terreno de jogo. É nosso convidado neste Visão de Jogo, Ricardo Nascimento. Ricardo, boa tarde. É um gosto grande para mim e para o José Manuel Ribeiro recebê-lo aqui no nosso Visão de Jogo.
Muito obrigado, o gosto é meu. Muito obrigado.
Como é que viu esta situação que envolveu o jogador maliano do Futebol Clube do Porto, Moussa Marega, que, como disse, foi alvo de insultos racistas no jogo no estádio Afonso Henriques, em Guimarães, e abandonou o terreno de jogo, não quis ficar até ao fim?
Sim, via-se essa situação com muita tristeza, como deve calcular. Acho que estas situações não deveriam existir. Existiram, temos que as escalpelizar, e as pessoas que realmente têm as tutelas, falo já até de uma questão política, de uma questão de sociedade, acho que têm que tomar conta dessa ocorrência imediatamente, correndo nós o risco de, infelizmente, isto ainda ter proporções maiores. Por isso, é preciso eliminar imediatamente este tipo de situações.
O Ricardo foi jogador fora de Portugal, jogou fora de Portugal. Alguma vez foi alvo de insultos racistas? Jogou na Coreia? Jogou também em França?
Sim. Eu confesso que eu gosto demasiado deste jogo, mas infelizmente isso é uma coisa que acontece. Eu peço a atenção e acho que isso é importante nós percebermos. Em Inglaterra isso foi tudo banido. Os jogadores hoje, abrimos o mundo, a tecnologia deu-nos essa possibilidade, próprias viagens de aviões, nós conhecemos outras culturas. Eu tive essa oportunidade, quando fui jogador, eu tive essa sorte, de ver culturas diferentes, de ver pessoas diferentes. Eu sempre me dei ao respeito, nessa perspectiva, sempre me respeitaram. Obviamente faz parte de um jogo de futebol, aquele insulto normal, isso, mas não foi o que se passou este fim de semana.
Aqui estamos a falar de uma coisa diferente.
Exatamente, e é isso que eu tenho, eu estou mesmo triste com isto, porque acho que eu amo este jogo é o melhor jogo do mundo. E há coisas muito mais importantes do que o próprio jogo. E isto não faz sentido, no meu entendimento não faz sentido.
Nós não sabemos quantas pessoas é que se manifestaram, quantas pessoas é que imitaram o ruído de macacos na direção de Marega, mas basta que tenha sido uma pessoa que já é grave.
Com certeza, e essa pessoa passa facilmente. Temos que identificá-la e colocá-la como a Inglaterra faz. É simples. Obviamente que nós ao dizermos isto, se fosse no estádio do Benfica, se fosse no estádio do Sporting, se fosse no estádio, se fosse em qualquer estádio, isto não pode acontecer. Obviamente que não tem nada a ver com as pessoas de Guimarães. Eu vou lá muitas vezes a Guimarães. Guimarães é uma cidade fantástica, é o berço da nossa nação. Tenho a perfeita noção que ninguém se identifica com isso. Não faz esse sentido. Porque além do
Vitória de Guimarães, que convém recordar, tem como uma das principais figuras do clube Neno.
Exatamente.
E o jogador que mais vezes vestiu a camisola do Vitória de Guimarães na história do clube foi Ndinga.
Exatamente, dois excelentes jogadores de futebol. Um eu conheço mais pessoalmente, o Neno, que é um, aproveito para lhe mandar um abraço, que é um bacano, como se costuma dizer, uma joia de pessoa. O Ndinga era um grande jogador, jogava ali no meio campo, eu, se não me engano, ainda levei umas porradas dele, e isso é o que fica. Não sei, eu tenho alguma dificuldade, confesso, de falar sobre isso. E acho
basta olhar para o atual plantel, qual é a cor da pele de Sakho?
Sim, com certeza.
Qual é a cor da pele de Tapsoba,
certeza,
que ainda há pouco
certeza.
Tempo era um esteio da equipa do Vitória de Guimarães, antes Sim. de ser agora transferido?
Eu te posso dizer...
Pronto, e Marega coisa... jogou no Vitória?
Com certeza, e fez-o bem e continua a ser um grande jogador, e eu gostava de escapulizar aqui o golo que ele fez, que foi um golo com uma classe individual fantástica, picou a bola sobre o guarda-redes, não é para todos, e isso para mim é que é importante, e gostava imenso que se debatesse isso. Mas infelizmente essa coisa se sobrepôs a tudo.
Há aqui uma outra questão que também é importante, Zé Manuel Ribeiro, e que merece a nossa reflexão, que é o seguinte: se Marega não tem abandonado o relvado, a situação era grave na mesma. Aliás, isto já aconteceu noutros jogos, noutros estádios, e os jogadores não tiveram a mesma atitude de Marega, não abandonaram o terreno de jogo, e no dia seguinte não se falava de racismo. Ou seja, eu tenho praticamente a certeza que se Marega não tem abandonado o campo, hoje não se estaria a falar de racismo.
Aliás, até há uma declaração engraçada do Nelson Semedo, hoje, que passou por uma situação semelhante, e ele diz hoje que está arrependido de não ter feito isso, de não ter
abandonado.
Eu acho que o problema é que nós não estamos muito conscientes, nós vivemos num paraíso, pronto, estas coisas parecem-nos que estão muito distantes, não é? Parece-nos que de facto não acontecem, e nem os jogadores estão preparados para isso. Aliás, os jogadores do Porto são hoje a ser muito atacados, por exemplo, em Inglaterra, por não terem acompanhado o Marega na saída do campo. Mas a verdade é que eu próprio, por exemplo, a minha primeira irritação foi porque o jogo estava a ser bom e foi interrompido, percebes? Nem sequer a minha primeira preocupação não foi o racismo, não é? Porque não estamos preparados para isso, não temos a cabeça focada nesse tema. Agora passamos a ter, agora muda muito. De facto, aquela atitude muda muitas coisas e torna-nos muito mais atentos a este fenómeno.
Uma atitude perfeitamente inédita no futebol português. Nunca tinha acontecido um jogador abandonar o campo por questões raciais, por ser alvo de insultos racistas. Isso nunca tinha acontecido em Portugal, e mesmo fora de Portugal não é frequente isto acontecer.
Nos últimos anos tem sido um pouco diferente. Acho que os jogadores ganharam outro tipo de autonomia, de identidade, e começam a reagir de
certo,
maneira
certo, Itália. Mas não há muitos casos assim.
Não há muitos casos porque primeiro há também há o sentimento do jogador de que isso não é bom para eles, não é? De que atrai as atenções sobre eles e que isso acaba por ser prejudicial. Aliás, acho que é um dos perigos deste caso, é que se isto não for tratado rapidamente, que o Marega acaba por ser uma vítima disto a longo prazo, não é? Mais do que agora este herói acaba por ser uma vítima. Isso é um problema real, até porque se torna fácil a partir de agora para os adversários a terem este tipo de atitude. Os adeptos não querem saber de punições a clubes, não estão um pouco interessados nisso. A partir deste momento, se ele for para outro, para jogar em qualquer estádio fora do Dragão, corre o risco de que os adeptos se lembrem disto e que utilizem de alguma forma em seu favor.
Até porque, não sei se vocês concordam, mas isto vem na sequência de um clima de ódio. Este racismo, estas manifestações racistas, vêm na sequência de um clima de ódio em que se deixou que se transformasse os campos de futebol em Portugal, os estádios de futebol, transformaram-se em campos de ódio. E estas manifestações de racismo, no fundo, o adepto percebe onde é que mais vai ferir o jogador adversário.
Exatamente. Eu agora gostava de dar um exemplo do Koulibaly, em Itália, que aconteceu justamente isto. Portanto, ele teve esse tipo de reação e passou a ser um alvo das
mais
claques
fácil.
Dos adeptos, um alvo fácil e permanente das outras claques. Portanto, isso também é um perigo que existe neste caso, não é?
Ricardo, acha que Marega agora vai ser um alvo dos adeptos dos outros clubes que não o Futebol Clube do Porto?
Deixa-me dizer que subscrevo tudo o que o senhor disse, completamente. E, infelizmente, se calhar, a respeito da sua pergunta, eu arrisco-me a dizer que sim. Sim, por causa da nossa sociedade, da nossa perspectiva clubística. Eu também tenho o meu clube e quero que o meu clube ganhe sempre. Mas há... Acho eu que tem que haver um travão imediato. Imediato. As pessoas, por favor, que tutelam o desporto, mesmo de parte política, acho que é importante intervenirem imediatamente nesta situação.
Aliás, eu penso, e peço também que comentem um pouco a minha opinião, têm sido criadas todas as condições para que aconteça uma tragédia no futebol português. Já aconteceu uma tragédia, já morreu uma pessoa num estádio, mas que aconteça uma tragédia ainda de proporções maiores, ou seja, morrer mais gente, têm sido criadas as condições. Aliás, o meu espanto é como é que só morreu ainda uma pessoa quando foi atirado aquele Very Light que atingiu um adepto do Sporting. Como é que ainda isso só aconteceu uma vez? Como é que adeptos vão para viadutos fora dos estádios e quando o autocarro das equipas vai a passar atiram pedras na direção do autocarro? Como é que essas pedras que já atingiram o para-brisas de autocarros, nunca aconteceu o motorista do autocarro entrar em deixar o autocarro despistar-se ou não conseguir controlar o autocarro? Há imensas situações, objetos que são atirados da bancada para o relvado e que por sorte nunca atingiram.
Não,
por exemplo...
Nós já tivemos casos graves, apesar de tudo. Tivemos recentemente um adepto do Benfica que quase ficou desfigurado.
Com
uma pedra que acertou.
Lembra? Mas agora imagina o que é o motorista do autocarro perder o controle, pode acontecer perfeitamente, sim, perder o controle do autocarro, o autocarro despistar-se numa autoestrada.
Pode perfeitamente acontecer.
Morrerem dezenas de pessoas.
E mais, e é o tipo de situação em que não há grande possibilidade de prevenção, porque pode acontecer em qualquer sítio, não é?
E isto tem a ver com este clima de ódio que se manifestou agora numa atitude racista, mas por trás deste racismo está o ódio entre os clubes. Não há rivalidade, há ódio.
Mas como é que tu discutes uma coisa dessa? Esse é que é o grande problema, é que tu não podes debater uma coisa dessa sem parecer clubista, sem queres para um lado ou queres para o outro. Ou seja, só o facto de tu levantares esta questão, não é? Contribui mais para essa guerra. É um problema muito difícil.
Eu até penso que tem que ser os próprios clubes a identificar quem
sim,
são
claro
estes agentes.
Mas o que é que tem acontecido?
Porque os clubes sabem quem são.
Mas o que é que tem acontecido? Ao contrário do que acontece noutros países, por exemplo em Itália, que já acontece isto, os clubes resistem a condenar os seus adeptos, resistem até, aconteceu recentemente, um clube que foi multado por não ceder sequer as imagens de videovigilância à Liga. Portanto, temos aqui um problema, e mais, e clubes que reclamam com esta nova lei da violência, contra essa nova lei da violência, porque justamente não querem, não se consideram responsáveis de maneira nenhuma pelo comportamento dos adeptos. Mas são, há uma série de coisas que o clube, enquanto proprietário do estádio, enquanto gestor do jogo, pode fazer, não é? E que não faz, que é evidente que não faz.
Só que também há alguns destes adeptos que já prestaram alguns serviços a direções dos clubes. Ou não achas que os clubes também, algumas direções, estão reféns de alguns adeptos destes?
Assim, isso é um problema muito delicado. Por um lado, e se calhar o Ricardo pode ajudar nisso, por um lado, os adeptos, as claques, são importantes para os jogadores, por exemplo, são importantes nos jogos fora, são uma forma de controlar que a equipa tem adeptos nos jogos fora. A forma de controlar a própria claque é tendo uma proximidade com ela. Não é? Ou seja, tu nunca consideraste ter um controle sobre as claques, ter algum controle, alguma palavra a dizer, se não estiveres próximo dela, não é? Portanto, se fores completamente alheio à claque, isso não vai funcionar bem. Portanto, é um problema muito complexo, que eu acho que só se pode resolver essa parte simples via criminal, não é? O clube assumir que há um determinado limite, não é? E a polícia, de facto, tratar do resto, porque um comportamento criminal é um comportamento criminal, quer aconteça no futebol, quer aconteça num hipermercado.
Mas hoje em dia é relativamente fácil identificar as pessoas com as câmaras que há nos estádios.
Exatamente, mas essa é a parte que os clubes têm que cumprir.
E,
depois, para a polícia.
O Ricardo Nascimento há pouco falava do que acontece, por exemplo, em Inglaterra, em que alguns adeptos, à hora que o clube desse adepto joga,
sim,
são obrigados a estar
sim,
nas
quadras. Com esta nova lei passa a ser o que acontece em Portugal. O que acontecia até aqui é que os adeptos eram banidos, mas como pena acessória, ou seja, nem sequer era algo que o juiz fizesse imediatamente, e não tinham que se apresentar em lado nenhum, ou seja, e não era só isso, ou seja, um adepto banido do Estado da Luz podia perfeitamente ir ao D. Afonso Henrique, não é? Neste momento, em princípio, isso já não pode acontecer.
Considera, Ricardo, que a imagem destas pessoas que têm este tipo de comportamento deve ser mostrada, deve ser pública?
Com certeza. Mas deixa-me só também dizer uma coisa que é importante. Eu, como ex-praticante de futebol, ex-praticante, agora continuo na minha carreira futebolística, agora como treinador, eu acho que o futebol sem adeptos não faz sentido. Primeiro. Agora.
Mas há adeptos e adeptos.
É isso que eu ia referir. Este comportamento é que tem que ser banido. E este comportamento, certamente, foi feito por pessoas. Eu acho que, ok, foi feito num campo de futebol, foi feito num jogo que estava a ser um jogo fantástico, eu sei que foi o sítio aonde foi, mas foi feito por pessoas. E essa pessoa, sinceramente, para mim, não tem nada a ver com o Vitória de Guimarães, ou com o Porto, ou com o Benfica. Tem a ver com o comportamento dela. E o comportamento dela foi, no mínimo, execrável, ou delas, se quiser. E essas pessoas têm que ser punidas. Agora, como é que vamos aligerar esta situação? Ligamos a televisão, tem 6, 7 programas a falar de futebol, onde destilam ódio. Com todo o respeito por toda a gente, e um dia se eu for convidado e se for pago para isso, e bem pago, eu também vou. É já para tirarmos aqui as perspectivas diferentes. Agora, por amor de Deus, também tem que ter um certo e um determinado, e uma determinada conduta e um certo e determinado comportamento, porque isso influencia as massas, isso influencia o adepto. E infelizmente eu acho que nós não vivemos numa sociedade onde as pessoas são
maduras.
Maduras e se calhar a nível cultural. Eu acho que nós, sinceramente.
Falta cultura desportiva?
Muita, muito, muito.
As pessoas gostam dos clubes, não gostam do.
Sim.
Não gostam do jogo em si?
Sim, 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 sim. Eu penso que sim. Eu penso que isso é um dos grandes, grandes problemas do nosso futebol e da nossa sociedade. As pessoas olham para os jogadores de futebol, olham para os verdadeiros intervenientes e. Ah, olham numa perspectiva para os carros deles, não olham para aquilo que ele representa. Eu volto a repetir, o que me ficou na retina daquele jogo, infelizmente, foi a situação que se passou, mas daquilo que eu mais gostei foi aquela jogada que o Marega fez. Até ele nem é forte nesse aspecto do jogo, da finalização, que picou a bola por cima do guarda-redes do Vitória, foi um golaço, e eu adorava, era que tivessem a escalpelizar isso. Mas não, depois bem... O senhor comentador do Benfica dizer uma coisa, o senhor comentador do Sporting dizer uma coisa, o senhor comentador do Porto dizer uma coisa, e de repente é isto que alimenta depois estas situações. Agora, este assunto em concreto, por favor, peço, por amor de Deus, quem sou eu para pedir, mas sou um cidadão, ok, vou-me pôr nesta condição, peço por favor às pessoas que realmente mandam no desporto, na política deste país, para que não deixem extravasar, porque senão corremos o risco de acontecer algo ainda mais grave. E aí penso que é a altura de meter um travão.
O que é que vai acontecer agora, na tua opinião, Daniel Ribeiro?
O que estamos a perceber é que, de facto, as autoridades assumiram a gravidade do caso e, aliás, já temos notícia hoje de que já há adeptos identificados. A própria Polícia de Segurança Pública já garantiu que vai identificá-los todos e que vai agir rapidamente. Temos que dar uma hipótese, a autoridade para a violência é muito recente, portanto temos que lhe dar uma hipótese, portanto não podemos agir como se fosse ela a responsável pelo que se passou até aqui, portanto está a começar, temos que lhe dar uma hipótese de pegar bem neste tema. O que eu gostava, sinceramente, porque raramente acontece nisto, é poder escrever no jornal, os responsáveis foram estes, têm estes nomes, e se possível até têm estas caras. Porque isso é que funciona, não é? Nós somos, eu ainda hoje de manhã disse isso no fórum, nós somos o país da catequese, nós achamos que a catequese resolve tudo, não é? Portanto, as grandes instituições, o Comitê Olímpico, a própria Federação, as federações, a Confederação de Desporto, achamos que vamos aos sítios, damos alguma catequese, ensinamos as pessoas a portarem-se bem e que isso chega, não é? Imagino que se gastam milhões a fazer esse tipo de coisas, mas
alguém
isso não
terá
chega.
Sido. Hã? Alguém terá sido, alguém teve.
Exatamente,
essas...
e é isso que temos que apontar. Foi esta pessoa em concreto. Não foi uma coisa genérica, não. Foram pessoas de carne e osso, com nomes e que têm que ser apontados.
E também não foi a generalidade dos adeptos que estavam no estádio. Aliás, nós temos alguns colegas que nem se aperceberam desses gritos a imitar macacos, desse ruído a imitar macacos dirigidos a Marega. Houve colegas nossos que não se aperceberam disso, porque o restante barulho do estádio não permitia.
Sim.
Mas o Marega, quando vai a uma zona localizada do estádio, terá sido aí, pensamos nós, que ele ouviu esses insultos. Não sabemos quantas
vídeos,
pessoas.
Já temos vídeos. Há um vídeo que está a circular, que nós temos no nosso site e penso que também está no site da DSF, que é um vídeo do início do aquecimento ainda do Fogo do Porto, é que o Marega está a ser insultado, não são insultos racistas de facto, mas está a ser insultado sem parar, portanto são minutos seguidos, sem parar.
Se não é insultos racistas, peço desculpa interrompê-lo, acho bem, porque é sinal que tem alguma importância. Senão, se não achassem bom jogador, eles nem sequer lhe diziam nada.
O que é estranho,
desde que não seja racista, obviamente.
Que, aliás, é uma história que eu gostava de perceber, porque eu não tinha essa ideia de que houvesse algum ressentimento entre os adeptos do Vitória e o Marega,
Marega,
que foi lá jogador e até fez uma grande época naquela altura.
Tão boa que o Foco do Porto foi buscar outra vez.
Exatamente. Não tinha essa ideia, não, que houvesse esse ressentimento. Também gostava de perceber essa parte.
E o Vitória de Guimarães será penalizado também?
Tem que ser.
Infelizmente.
Tem que ser. Mas isso eu acho bem, não é o mais importante.
Também acho que não é o mais importante. Mas importante é acabar com isto.
O Vitória que já se demarcou daquela declaração do Presidente da Assembleia Geral do clube.
Sim, inacreditável.
Dizer que Marega precisava de um psiquiatra.
Lá está, comportamentos geram comportamentos. E senhores com certa responsabilidade, aquilo que
com
eu estava a
bastante responsabilidade.
Exatamente.
Presidente da Assembleia Geral do clube.
E padre, não é? Não esquecemos dessa
acho
padre.
Que, não sei, devia ter um bocadinho mais de,
e padre?
De calma. Acho eu. Não sei. Digo eu.
Não nos podemos esquecer dessa parte. Não sei. Acho que Acho que este episódio para já está a ser positivo. Apesar de tudo, está a ser positivo. Pode implicar, pode trazer aqui uma mudança. Mas nós, pronto, é muito fácil falar, é a parte mais fácil, é nós estamos a dizer estas coisas, depois a atitude, não é? Eu dei esse exemplo também no fórum hoje, nós temos um jornal, que é o único jornal que usa essa palavra, vergonha, não é? Um jornal diário. Mas é um jornal que tem um comentador que ontem fez um comentário extremamente infeliz, o pior comentário de todos, e nem sequer porque lhe pediram, porque ele foi às redes sociais pô-lo sobre esta situação, portanto, é racista, um comentário claramente racista, não é o primeiro que ele faz, e não me parece que esse jornal, que achou uma vergonha o que aconteceu ontem, o vá despedir, apesar de achar que o racismo é uma vergonha.
Estava a falar de André Ventura?
Exatamente. E, portanto, isso sim é uma ação. Não é? Agora, chamarmos vergonha e assistirmos impavidamente ao que acontece na nossa própria casa, não é? Isso, qualquer um de nós faz isso, não é? Não custa nada, são palavras, são baratas, não é? A única coisa que podemos precisar de um pouco de água se fomos com a boca seca, mais nada.
E o presidente do Vitória devia ter sido mais duro para com os próprios adeptos no final do jogo?
Essa é outra questão. Um exercício de imaginação. Eu penso em quase todos os presidentes da Primeira Liga, e embora imagine que alguns deles fossem mais sutis, não me parece que a posição deles fosse muito diferente. Parece-me que a maioria deles tentaria na mesma justificar um injustificável, sinceramente. Assim como acho que os adeptos fariam a mesma coisa.
Porque esta é, parece-me, Ricardo Nascimento, o tipo de situação em que não há mas, não há todavia, não há apesar de, não há nada. Quer dizer, é criticar, é condenar e ponto final.
Eu penso que sim. E ponto. E agora tem que ser... Lá está, essas pessoas com essa capacidade, foram eleitas algumas por nós todos, tenham que, então, se têm essa tutela, por favor, atuem, recriminam e acabem de uma vez por todas este tipo de situações. Só dizer uma coisa, pronto, são meus colegas também de profissão, fazerem uma pergunta, ok, é inevitável, e eu também estou aqui a comentar essa situação, o Sérgio Conceição e ao Ivo, ou aos místeres, o que eles vão dizer? As pessoas também têm que perceber, o Sérgio também tem família, o Ivo também tem família, vão dizer o quê? Não são eles, a opinião deles não... Obviamente que eles vão sempre dizer... Para a equipa deles, faz parte, obviamente, o Sérgio ficou indignado e com toda a razão, falou muito bem, mas o Ivo também falou bem, embora opiniões um bocadinho diferentes, se que, certamente todos nós temos esta opinião. É preciso imediatamente, e desculpem-me estar a repetir, eliminar imediatamente estas situações.
Zé Manuel Ribeiro, o jogo até estava a ser um bom jogo.
Estava a ser um jogo à imagem daquilo que o Vitória Guimarães fez, quase sempre com adversários acima do seu nível. Aliás, estava a tentar lembrar-me de um jogo que tivesse corrido mal ao Vitória nessa situação, mesmo na Liga Europa, e não me lembro. Acho que os jogos foram sempre bem encarados pelo Vitória. O gol do Marega, não a forma como marcou, mas parecia-me até algo previsível, porque é a forma de jogar do Vitória, é a hipótese que dá, não é? Aliás, foi mais ou menos isso que aconteceu no primeiro jogo com o Sporting, por exemplo, em Alvalade.
E agora sem Tapsoba...
Aquilo ainda fica mais, nós falamos disso ainda a semana passada, portanto, pareceu-me mais ou menos previsível, mas o jogo estava bom, estava aberto, o Vitória construiu muito, apertou bem o Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto reagiu com inteligência, entrou bem, depois mudou o estilo, estava a ser um jogo muito bom e, sobretudo, que nos poderia permitir falar do Marega de outra forma, porque o Marega foi muito importante nesta semana, não é? Com o Benfica e agora, por razões que o próprio Sérgio até já tinha previsto, não é? Produções futebolísticas têm muito a ver com a capacidade que ele tem e que outros não têm, de jogar na profundidade, de aguentar o central no ombro, de fazer esse tipo de coisa. E seria um bom tema para discutirmos se não tivesse acontecido
este exatamente. Triste episódio.
Era o tema ideal.
Ricardo, vamos tentar falar um bocadinho também sobre o jogo, que foi um jogo muito bem disputado e que podia até ter caído para o lado do Vitória, caiu para o lado do Porto, com o gol de Marega, mas o Vitória podia também, pelo menos, não ter perdido o jogo e até podia ter ganho o jogo também.
Posso lhe dizer que fiquei cansado só de ver as duas equipas a correr. Foi um jogo com uma intensidade brutal, o Porto adaptou-se mais rápido ao jogo, teve efetivamente as melhores oportunidades, acabou de chegar à vantagem, mas o Guimarães entrou ainda mais forte na segunda parte. Penso que certamente a palestra do Mister Ivo resultou em pleno. Eles entraram muito fortes, conseguiram a igualdade, mas depois, pronto, o Porto acabou por fazer o 2-1 numa jogada e muito bem prevista pelo Sérgio, porque ele realmente, o Marega, tem essa capacidade na profundidade. enaltecer o gesto técnico do Marega, que é um golaço. Pronto, e depois o que se passou foi o que se passou.
E a fechar o jogo, o Vitória quase empata.
É verdade, é verdade. O Vitória tem lá um jogador que por acaso também tem a cor negra, que é o Alan John, que é um jogador que eu admiro muito. Acho que é um desequilibrador nato. Acho que poderia eventualmente ter uma carreira num clube ainda mais alto, embora que o Guimarães também é um dos grandes clubes do mundo.
Ele foi uma grande promessa, ele quando veio para o Benfica era uma grande promessa do futebol holandês, depois acabou por nunca alcançar aquilo que se previa para a carreira dele, e agora está a ter minutos também no Vitória de Guimarães. Exato. É dele a jogada do golo. Depois, no lance que eu estava a falar, a fechar o jogo, ele já não estava em campo, porque tinha saído precisamente para entrar o Davidson, que tem aquela oportunidade a fechar a partida de empatar, e acaba por falhar a baliza por centímetros. A bola sai muito perto da barra da baliza de Marchesin, mas o jogo foi de facto bom. Mas notou-se que a partir daquele episódio do Marega, o jogo quase que, tirando esse lance a acabar, o jogo quase que fechou ali.
Porque todos nós estávamos, no nosso foco já não era propriamente o jogo, e os jogadores também são humanos, e obviamente que o foco deles também não era só o jogo. Obviamente que os treinadores, eu reparei também, que apareceu muitas vezes na imagem, o Sérgio e o Ivo sempre a incentivar, não sei o quê, para os jogadores não tirarem o foco do próprio jogo, mas era muito difícil. De qualquer forma, o Guimarães acabou por ter essa oportunidade, não conseguiu empatar o jogo, e o Futebol Clube Porto fez uma vitória extremamente importante para o Porto e para continuar nesta caminhada que está.
Pensa que se nota muito a ausência de Pepe no centro da defesa do Porto?
O Pepe, a ausência dele nota-se em qualquer equipa, e obviamente o Porto não foge a essa regra. É um jogador excelente, tremendo, um centralão, não é? Um centralão deste país, que fez uma carreira invejável e continua ainda a dar cartas.
E de repente, Zé Manuel Ribeiro, no espaço de uma semana, a diferença do Benfica, que era de 7 pontos para o segundo classificado, quase que se esfumou, e apenas um ponto separa as duas equipas que vão para a reta final do campeonato, um campeonato que fica assim ao rubro, com um ponto de vantagem apenas do Benfica. Perdeu 6 pontos, ou seja, perdeu 2 jogos seguidos em 2 jornadas naturalmente consecutivas.
Sim, nós somos um bocadinho como os peixinhos de aquário, ou seja, esquecemos sempre das lições. E o futebol é assim, ao longo da época há uma série de ciclos, vários ciclos. Qualquer coisa pode interferir nesses ciclos. Por exemplo, agora vamos entrar nas provas europeias, que são mais um desafio para o foco das equipas, não é? As equipas podem facilmente desfocar-se com o jogo das provas europeias. E facilmente isso também vai provocar outro ciclo. Portanto, isso não é imprevisível, não podemos nunca julgar no futebol que o que está é o que ficará até acabar. Isso não é assim.
O jogo do Benfica-Braga também é um bom jogo.
É, voltou a notar-se aquilo que temos falado. Ou seja, que o Benfica, de facto, não se preparou tão bem para esta época, se calhar, como se pensava. Precisavam, de facto, de ter soluções na defesa, outro tipo de soluções.
Até porque Ferro está a jogar em sacrifício.
Pois, exatamente.
Nós temos essa informação de que Ferro não está, naturalmente está nas condições mínimas para poder jogar, mas não está 100% assim, fisicamente.
Mesmo assim, eu tenho, não sei, já o ano passado eu achava que havia ali uma fragilidade muito grande naquela zona e que as coisas facilmente podiam correr mal. Para o Benfica. Não sei se essas equipas, depois também há isso, quando uma equipa é assim tão forte, os adversários, sobretudo os adversários pequenos, tendem a desvalorizar aquele resultado, não é? Às vezes, porque o que importa é o jogo do campeonato deles na semana a seguir, em que sim, pode chegar aos pontos, e portanto se calhar não se aplicam tanto como deviam. Até acho que é essa a diferença no Benfica entre os jogos das taças, em que essas equipas têm de facto ali um objetivo imediato à mão, e o Benfica sai-se pior nas taças, com mais dificuldade, do que no campeonato. Acho que há ali uma diferença grande.
Deixa-me lançar aqui um raciocínio para a mesa. A época passada, o Porto tinha uma dupla de centrais que estava a funcionar muitíssimo bem, Felipe e Éder Militão, e o Porto, no mercado de inverno, contrata um belíssimo jogador, que é Pepe. E Pepe ganha a titularidade no eixo da defesa, e isso faz com que Éder Militão, em muitos jogos, vá para lateral direito. Ou seja, o Porto mexe ali num aspecto, numa zona da equipa que estava a funcionar muitíssimo bem com essa dupla Felipe-Éder Militão. Esta época, o Benfica contrata para o centro do terreno, ou seja, também no corredor central, mas no meio campo, contrata um belíssimo jogador, Julian Weigl, internacional alemão, mas mexe também numa dupla que estava a funcionar muito bem, Gabriel Tarabt. Agora percebeu-se que teria que mexer de qualquer maneira porque Gabriel teve este problema na vista. Mas isto é coincidência. O Porto depois entrou também em queda quando a entrada de Pepe, e por ter mexido numa zona que estava a funcionar bem, e agora Bruno Lage mexe também naquele meio campo que estava a funcionar bem, Gabriel Tarabt, e lança Weigl. É coincidência e as coisas começaram a não resultar tão bem para o Benfica? Isto é coincidência ou pode haver aqui alguma lógica nisto?
Não, a lógica é que nós, lá está, estamos a ter mais opções, temos que fazer uma decisão e, obviamente, a lógica acaba depois de ser o resultado. E o resultado, infelizmente, para o Porto, o ano passado, não foi o resultado ideal, que o Sérgio certamente perspectivou. Ele, de certeza, quando fez essa mudança ao colocar o Militão, se calhar dava-lhe um jogador fortíssimo, e se calhar ali do lado direito ele sentiu que o defesa direito que jogava na altura não estava tão forte, e o Pepe é sempre um jogador a ter em conta em qualquer plantel do mundo, é normal, opa, e puxou o Militão à direita e realmente os resultados depois não deram razão, não é? E se calhar agora o Mister Lage está a fazer exatamente a mesma coisa. Pronto, teve o problema do Gabriel, que realmente, infelizmente, espero que ele recupere rápido, que é um jogador extremamente interessante. Gosto muito de ver a jogar também. Agora, lá está, às vezes é muita solução que os treinadores têm, optam por... E depois os resultados acabam sempre por ditar a lei, chamemos-lhe assim.
Falta aqui falar também do Sporting de Braga, que no espaço de um mês e pico, ganha por duas vezes ao Porto, duas vezes ao Sporting, e agora faz o pleno frente aos grandes, derrotando na Luz o Benfica, uma trajetória impressionante deste Braga, comandado por Ruben Amorim.
Exatamente, e eu pessoalmente, para mim, é um gosto tremendo um treinador, como ele referiu na altura, sem papel, conseguir isso. Pronto, isso era um outro assunto que nos levaria aqui há muito tempo, mas eu fico muito contente, e da forma como ele organizou, da forma como ele motivou os jogadores, porque o Braga realmente tem uma grande equipa, tem grandes jogadores de futebol, mas a forma como ele os posicionou em campo, ele também estava ali. Se calhar também foi mais fácil.
A apostar ali nesse sistema tático com três defesas centrais.
Mas é a forma como os jogadores de Braga estão a abordar o jogo. Eles estão a abordar o jogo, na minha perspectiva, todos eles, sem exceção, de uma forma de uma equipa grande. E quando nós, se calhar, temos menos medo de perder...
E mais vontade de ganhar.
E mais vontade de ganhar.
A vontade de ganhar ser superior ao medo
não é,
de perder.
Não me deixa... Não. Eu acho que nós, quando nós arriscamos ganhar... Acho que estamos mais próximos de ganhar. Uh-huh. Quando arriscamos para não perder, uh-huh, eu arrisco-me a dizer que estamos mais próximos de perder. E eu acho que o Ruben modificou essa parte motivacional aos jogadores, na minha perspectiva, e da forma como eles se posicionam em campo. Os jogadores do Braga jogam à equipa grande. Eles foram jogar à Luz, o Benfica, obviamente o Benfica é extremamente difícil jogar no Estádio da Luz, e o Benfica normalmente ganha os jogos todos lá, mas o Braga... Apesar do início do jogo, o Benfica entrou muito forte, teve ali logo duas oportunidades, mas o Braga nunca se tornou. Os jogadores continuaram a acreditar naquilo. E o disputar a bola, a percepção do jogo, opa, eles estão muito fortes, estão a jogar com uma equipa grande, e para mim, obviamente, é o dedo do treinador, aí o Ruben, porque é um rapaz, um senhor com muitos anos de futebol, e isto há coisas que não se estudam, digo eu.
Zé Manuel Ribeiro, o Benfica não viu o Braga por um canudo, mas viu o Braga por uma palhinha.
Nós temos fartado de falar do Palhinha nestes últimos programas, e pronto, e acertamos na murcha, porque acabou por ser um jogador decisivo.
E é de Sporting.
E é de Sporting, exatamente.
E tinha lugar no Sporting.
Na minha perspectiva, sim. Vamos a ver como é que acaba agora, porque pelos vistos o Braga tem um direito de preferência que ainda pode exercer. Preferência, não de opção, ou seja, opção. Se aparecer uma opção, uma proposta, mas sobretudo, pronto, a ver, eu fui um bocado crítico da escolha do Rubem Amorim. Eu vejo a coisa de duas maneiras. Por um lado, há as regras, que para mim, na minha perspectiva, se existem, devem ser cumpridas.
As regras têm de ser cumpridas, ponto.
Por outro lado, eu acho que a única forma de escolher um treinador é pela experiência, pelo currículo, se tem currículo, se não tem. Portanto, custa-me aceitar estas decisões por instinto. Agora, a verdade é que acertou de uma forma inacreditável. Acho que, sinceramente, se me dissessem que isto ia acontecer, e se me pedissem, olha, apostas o teu salário de um ano em como...
Faz lembrar um pouco a aposta da época passada de Luís Filipe Vieira em Bruno Lage?
É diferente. O Bruno Lage, apesar de tudo, já era um treinador com muita experiência. Já tinha estado em Inglaterra, já tinha treinado
com Carvalhal
no estrangeiro sozinho, já tinha feito coisas interessantes. O Rubem Amorim não. O Rubem Amorim tinha meia dúzia de jogos que serviam de observação. Não havia muito mais. A verdade é que eu até percebo, agora ouvindo o discurso dele, eu até percebo que a forma como ele fala e como ele fala do futebol, se calhar é suficiente para se perceber que há ali qualquer coisa, não é? Mas nós não tínhamos isso a nosso favor, nunca tínhamos conversado com ele sobre isso, portanto não sabíamos isso. Mas agora percebo que isso talvez tenha influenciado a decisão do António Salvador, porque de facto ele fala de uma maneira que não é comum ouvirmos num treinador de futebol.
E o que é certo é que ele está no pódio, ou o Braga de Rubén Amorim está no pódio por troca com o Sporting, que estava no terceiro lugar, empatou em Vila do Conde, num jogo péssimo do Sporting em Vila do Conde, reconhecido pelo próprio Silas, e temos o Braga no terceiro lugar.
Sim, e com todo o mérito. Como referi, eu penso que o Bruno foi esta lufada de ar fresco que faltava ao Braga.
O Ruben?
Sim. Nós temos também aqui que entender uma situação. O Braga está há uns anos largos
a aproximar-se,
e muito bem. O Braga e o próprio Guimarães estão a fazer, e o próprio Rio Ave, têm umas estruturas.
E agora o Famalicão também.
E o Famalicão, diferente, o Famalicão é mais uma coisa mais recente, mas também este projeto já vem há uns anos. E realmente estas pessoas, eu sei que eles gostam de ficar na sombra, estas pessoas que realmente percebem o jogo, e eu acho que na vida nós também nos temos de chatear por algo ao que acreditamos. E muito sinceramente, eu acho que estas pessoas, como o projeto do Braga, o projeto do Guimarães, o projeto do Rio Ave, eu sei que nunca vai ser igual ao Porto, Benfica e Sporting. É impossível, a gente percebe o país que vive, isso tudo, mas a aproximação tem sido realmente muito, muito grande e muito bem trabalhada. E eu adorava que essas pessoas saíssem da sombra e lá está, e fizessem este tipo de apostas, entre aspas, que para nós parecia lunáticas, escolher um Ruben para treinador principal do Braga, mas o que é facto é que o Sr. Salvador, o Presidente, tem estado muito atento e tem vendido jogadores também de 20 milhões e tem feito um projeto fantástico, e eu fico deliciado de ver a forma do Braga a jogar.
Ricardo, tivemos de facto um jogo do Sporting em Vila do Conde muito mal jogado pelo Sporting. Foi mais uma exibição péssima. O Silas classifica até como a pior exibição do Sporting até agora, sob o comando dele.
Sim, eu tive a oportunidade também de ver esse jogo, e o Rio Ave foi realmente melhor, a melhor equipa no terreno. Deixa-me dizer que também não é fácil jogar nos arcos. A equipa do Rio Ave...
Ricardo jogou lá.
Com todo o orgulho. E bem, graças a Deus, as coisas correram bem. Tinha uma equipa muito forte.
Até na altura serviu para reabilitar a sua carreira.
Exatamente. Foi quando eu fui vendido depois para a Coreia do Sul. Vendido, entre aspas.
O passe.
Por acaso era bom nisso, nos passes. Então, como eu estava a referir, foi um jogo muito bem jogado pelo Rio Ave. Penso que se adaptou muito, muito melhor ao próprio jogo. E arrisco-me a dizer que que há pouco eu estava a falar do Ruben, acho que o Silas não está a conseguir fazer isso. Fazer com que o Sporting jogue a equipa grande. Pá, não ter medo, ir para cima. Eu sei que certamente o Silas é um excelente treinador, fantástica pessoa. Mas acho que devia...
Que não tem jogadores
vezes,
com qualidade,
às vezes também,
também
pode
é a pressão
isso.
Do próprio clube.
Exatamente. É esses condimentos todos que o Ricardo acabou de referir, que também têm muito a ver, e depois lá está. Nós aqui para nós é fácil, o senhor estava a dizer há pouco, é fácil para nós comentarmos. O problema é que quando nós lá estamos, temos que perceber o contexto, temos que perceber se calhar que o jogador não tem essa capacidade, não consegue. A pressão do Braga é diferente da pressão do Sporting, e o Ruben entrou, conseguiu movimentar inteligentemente as massas todas, e pronto, esta é a minha visão. O Braga hoje joga à equipa grande.
E temos o Braga, como dissemos há pouco, no terceiro lugar do campeonato, o José Manuel Ribeiro, um Braga que não vai ser fácil tirá-lo dali. O Sporting, principalmente o Sporting, não vai ter grande facilidade em tirar dali o Braga. É um Sporting que se vê que está preso por arames.
Sporting, eu até acho um milagre, sinceramente, que o Sporting jogue o que está a jogar, mesmo pouco, porque não tem horizontes, portanto não há nada.
Ainda por cima em Vila do Conde, sem Matia, sem Acunha, sem Vieto.
Sim, portanto.
Já para não falar da ausência de Bruno Fernandes.
Exatamente, mas sobretudo a falta de horizontes, a falta de objetivos, a própria convicção, que me parece que já está mais do que definitivamente. aceite que o Silas não continua, portanto, que não será o treinador na próxima época.
E este empate em Vila do Conde, aquilo que é um bocadinho do céu, porque o jogo estava mais para perder do que para outra coisa qualquer.
Sim, foi. E mais com casos de arbitragem pelo meio, porque há lá, de facto, uma situação de um penalti que devia ter sido marcado a favor do Rio Ave. Mas, sobretudo, espanta-me a mim que, apesar de tudo, o Silas consiga manter aquilo mais ou menos seguro quando tem todos esses obstáculos. Por exemplo, a questão dos jogadores emprestados que sabem que não vão ficar, não é? Isso tudo num balneário não deve ser nada fácil. Uhum. Não é? Mais ainda a situação à volta da equipa, mais a questão das claques. Aquilo que está a acontecer ao Braga, digamos, está a acontecer exatamente o oposto ao Sporting. Exatamente. Tudo o que pode acontecer de mal está a acontecer de mal ao Sporting, é verdade.
Também porque foram criadas condições para que acontecesse tudo isto de mal que está a acontecer, desde a escolha de jogadores, a forma como a época foi planeada, tinha tudo para correr mal e de facto está a correr mal ao Sporting. E Ricardo Nascimento, este final de época para o Sporting pode ser penoso.
É, um bocadinho. Não vai ser fácil. Eu arrisco-me a dizer que tem que haver ali muita personalidade, não é fácil criar motivação a isso tudo que os senhores enumeraram e com lógica. E agora ainda se vai falar, obviamente, mais. O próprio Palhinha vem para o Sporting, vai tirar o lugar a alguém. O que lá está neste momento a representar o Sporting vai embora. Há jogadores de certeza absoluta que já perceberam que não vão ficar no clube. É um trabalho extremamente desgastante para o treinador. Arrisco-me a dizer que não é nada fácil neste momento, como está, se nós lá está no... Eu acho que o Silas teria que entrar ali naquele balneário e chatear-se. Se ele achar, também, obviamente, que essa chatice era por algo construtivo, que também parece que não é, porque também tudo indica que ele não irá continuar no Sporting.
A Liga Europa pode ser uma tábua de salvação?
Eu penso que será essa a única motivação que é possível. Embora eu ache, na minha opinião, que qualquer jogador que jogue, que enverga aquela camisola, tem que estar motivado. Mas o contexto neste momento atual do Sporting, não é? E poderá passar por aí o Sporting nessa Liga Europa ter a tal motivação que depois reflete-se, obviamente, no campeonato, porque o jogador depois vai querer jogar na Liga Europa e o Silas está absoluta que não vai pôr a jogar se ele facilitar no campeonato. Por isso poderá ser aí, acho eu, que, e penso que o Silas de certeza absoluta se vai agarrar também a isso para motivar, obviamente, também os jogadores.
Dos quatro clubes portugueses que estão na Liga Europa e que jogam na quinta-feira, o Sporting é o único que vai jogar em casa frente ao Besiktas da Turquia. Não será... É uma equipa sem nome, ou com um nome complicado até de pronunciar, mas que não é uma equipa conhecida, não é um clube conhecido, com grandes pergaminhos,
mas tem jogadores
pode
conhecidos,
não ser fácil.
É o segundo classificado do campeonato turco, ainda agora acabou de ganhar o Besiktas, embora este Besiktas seja já muito distante daquele que nós conhecemos. Não me parece que seja uma equipa simples para o Sporting de maneira nenhuma. Aliás, eu acho que esta eliminatória não é fácil para nenhum dos clubes portugueses, sinceramente. Acho que é difícil para todos.
Sim, com o Benfica a jogar no terreno do Shakhtar, embora o Shakhtar não jogue em casa, joga em casa emprestada.
E sobretudo não joga há muito tempo, não joga desde dezembro. Não é?
O Porto joga na Alemanha com o Bayer Leverkusen e o Braga joga na Escócia com o Rangers.
Sim, o Bayer, que é quinto classificado no campeonato alemão, é mais uma equipa que daquele perfil físico muito diferente do que se encontra em Portugal. E, portanto, vai ser preciso fazer a tal mudança de chip que não é fácil. Aliás, se formos ver, estas reentradas na Europa, nesta altura, são sempre difíceis. O próprio Rangers, que caiu um pouco de forma, entretanto, já não está com aquele andamento que teve quando jogou com o Futebol do Porto na primeira fase. Mas que é uma equipa muito diferente das equipas portuguesas. E mesmo para este Braga... É complicado, uma equipa física, muito, muito potente, com um excelente avançado, um dos melhores avançados deste ano, o Morelos, que leva já 20 e não sei quantos golos. Não sei, é uma jornada muito, muito difícil.
Quanto ao Benfica, Ricardo Nascimento, a jogar com o Shakhtar de Luís Castro.
Sim.
Conhece muito bem o Benfica e isso pode ser também um dado a favor da equipa do Shakhtar, que conta também com José Boto, que era o responsável pelo scouting do Benfica e que porventura terá contratado alguns dos jogadores do atual plantel do Benfica, ou terá dado aval a essa contratação, mas isto para dizer que é um clube que conhece bem o Benfica e vai ser também uma eliminatória muito complicada para a equipa de Bruno Lage, que vem aqui depois de três jogos, isto é inédito, no comando de Bruno Lage no Benfica. Benfica. O Benfica não ganha há 3 jogos. Convém recordar que, para além das 2 derrotas para o campeonato, empatou em Famalicão, embora aí tenha sido um empate com sabor a vitória, que o Benfica carimba o passaporte para a final do Jamor. Seja como for, são 3 jogos seguidos sem ganhar.
Sim, este Shakhtar é extremamente bem orientado por um treinador que também gosto muito da maneira como ele vê o jogo e coloca as equipas dele muito fortes, sem dúvida, e também está recheado de grandes jogadores internacionais. A atmosfera do próprio jogo, apesar de não ser em Donetsk, mas eles vão sempre, os adeptos vão sempre lá, o próprio tempo, o clima, perdão, vai também ser um fator muito importante. Não vejo também o Benfica com uma facilidade contra esta equipa, mas penso que no geral o Benfica também é uma grande equipa, teve agora 3 resultados menos bons, mas penso que o Benfica vai passar esta eliminatória.
Vamos ver que resposta é que o Benfica vai dar, Zé Manuel Ribeiro. Como dissemos, nunca o Benfica com o Bruno Lages teve 3 jogos sem ganhar, e tirando agora com o Braga, em que acabou por fazer uma exibição melhor, no Dragão e em Famalicão o Benfica não esteve bem.
Mas acho que é sobretudo o que está questionado é a defesa, a forma como o Benfica está a defender. E o que temos visto é que o Benfica na Europa tem tido sobretudo dificuldades em equilibrar-se, em ter aquele equilíbrio que é obrigatório para chegar lá fora. Portanto, não vem num bom momento. A Europa não vem num... Mas, por outro lado, tem a parte boa de obrigar o Benfica a apressar a solução desse problema, porque se não resolver isso, não passará esta eliminatória de certeza absoluta. Ou seja, aquele Benfica que nós vimos nas últimas jornadas, se mantiver os mesmos erros, na minha perspectiva, não passa esta eliminatória.
Ai, sem dúvida.
E o Braga na Escócia com o Rangers pode ser aqui a grande cartada dos clubes portugueses?
É aquilo que é uma equipa que é o tipo de equipa que não se vê no campeonato português, com médios muito fortes, muito possantes, com avançados muito possantes. Portanto, é sempre um mistério como é que as equipas portuguesas depois se adaptam a... O Futebol Clube Porto teve muitas dificuldades com este Rangers, muita dificuldades, porque de facto é uma equipa intensa, muito forte fisicamente. Aquela superioridade física que o Porto tem aqui, por exemplo, desapareceu completamente nesses jogos. O Braga não é uma equipa especialmente potente nesse campo, portanto, apesar do Palhinha ser um jogador muito alto, com 1,90m, mas também não tem médios de uma potência assim. Sim. Portanto, pode ser um jogo complicado também.
Ricardo?
Eu acho que não vai ser uma eliminatória fácil para o Braga. Penso que isso que acabou de referir é extremamente pertinente. A dinâmica com que o Rangers, as equipas escocesas, por norma, e as equipas inglesas têm essa capacidade, eles disputam os 95 minutos num ritmo alucinante. Aí penso que será a capacidade que o jogador português tem, e aí confesso que o jogador português tem essa capacidade, ainda a tem, graças a Deus, apesar de muitos de nós jogar agora lá fora, é o ocupar o espaço, e depois quando a bola estiver no nosso pé, nós fazemos umas triangulações, colocar, porque não há nenhum jogador que corre mais que a bola, e penso que será por aí o segredo do Braga: um bom posicionamento em campo, fazer um bom resultado na Escócia. As bolas paradas vão ser um problema tremendo, o Rangers é fortíssimo nesse aspecto. Arrisco-me a dizer que o Braga também vai passar este Rangers, se continuar obviamente com esta capacidade e com esta percepção que o Ruben aí tem dedo de treinador, conseguiu colocar na mente dos jogadores essa motivação, e o clube, a cidade está com eles, e eu acredito que o Ruben e os guerreiros do Minho vão dar mais uma alegria a esta cidade.
Olhando para a jornada do próximo fim de semana, o Benfica é o único clube dos que vão participar nas competições europeias que vai jogar na segunda-feira. Ou seja, o Benfica vai ter mais tempo de recuperação do jogo da Liga Europa para o jogo do campeonato, porque o Futebol Clube do Porto, o Sporting e o Sporting Braga vão jogar no domingo. O Benfica joga apenas na segunda-feira em Barcelos, frente ao Gil Vicente, mas em contrapartida depois o Benfica tem menos tempo de recuperação do jogo do campeonato para a segunda mão, quando receber o Shakhtar Donetsk.
Sim, mas antes que a clubite se meta ao barulho, é preciso dizer que se justifica, porque a viagem do Benfica à Ucrânia é mais longa, portanto... Se fosse ao contrário, o Benfica seria penalizado. Portanto, faz sentido que o Benfica tenha mais tempo de descanso.
Mas depois terá menos tempo de recuperação para o jogo. É inevitável.
Não há remédio.
Não há remédio. Não há remédio. Podes esticar a manta para os dois lados. A semana continua a ter os 7 dias.
Não há remédio para tudo. Não vejo um grande problema. o Benfica de facto criou aqui duas situações complicadas. Por um lado, de facto, só tem aqueles dois defesas centrais, que é um problema, sobretudo para esta sessão de jogos.
Tem a hipótese de colocar Samaris a jogar como central, ou o próprio Weigl.
Mas depois tem o problema também do meio-campo, porque a partir do momento em que deixou de ter o Gabriel, e já percebemos que o Florentino não dá uma garantia imediata neste momento, portanto não tem funcionado muito bem.
E ele que foi titular em Famalicão no jogo da taça, não é?
Exatamente, Florentino. Mas com uma exibição não muito convincente. E portanto tem esse problema com esta sucessão de jogos. Se houver ali alguma lesão, alguma complicação, o plantel do Benfica de repente parece insuficiente.
E é curioso, Ricardo Nascimento, porque se falava do plantel do Benfica como sendo o melhor plantel em Portugal. Ainda há pouco tempo se falava disso e agora começa-se a perceber que tem algumas debilidades.
Sim, a nível de quantidade, eu penso que o Benfica contratou muitos jogadores, ou muitos de renome.
Mas, por exemplo, só tem, com a lesão de Jardel, só tem dois defesas centrais, Rubem Dias e Ferri. Imaginemos, por exemplo, que pode acontecer Rubem Dias ter uma lesão.
Com certeza.
Recua Samaris para a central?
Eu penso que será por aí, não, ou então algum miúdo que nós ainda não temos acesso a essa informação daqui do Show 23,
por exemplo, exatamente. Da equipa B, tem Kalaisa, um croata também da equipa B, mas ainda
o Mister Lage já lançou.
Ainda há pouco tempo tive a oportunidade de os ver jogar em Oliveira das Meias, num jogo da Segunda Liga, e penso que ainda não estão preparados para esta exigência.
Exato, e essa exigência neste momento, os resultados também não têm ajudado o Benfica, e esta exigência é ainda mais exigente do que num cenário mais interessante quando os resultados aparecem. Não vai ser fácil a gestão, e aí o setor defensivo do Benfica, eu penso que é onde o Benfica se calhar poderia ter tido essa preocupação de ter contratado um defesa central melhor, penso eu.
Chegou a falar-se de Tapsoba, por exemplo.
Exatamente, e penso que seria sido por aí, e o Benfica aí ficava muito mais completo. Agora também é um facto que o Benfica tem um poder de fogo muito grande para a frente, tem jogadores de todas as posições, e penso que ainda agora contratou mais um ponta-de-lança internacional português.
E voltou a jogar com três,
sim,
ao mesmo tempo.
Sim, sim, sim.
Isso já tinha acontecido isso no Dragão e repete agora numa situação de dificuldade com o Braga.
Exato. Lá está. Às vezes não é fácil a pressão de ter que ganhar sempre. Eu não sei, eu estive a ver o jogo... Obviamente eu como adepto optaria por outra situação, eu tinha tirado um ponta de lança e colocado outro, mas pronto, se o Mister, eu acho que pensou, se eu tirar um ponta de lança agora a perder em casa, o estádio vem abaixo, então meteu mais um jogador lá para a frente. Acho que não correu bem, nem está a correr bem, porque são jogadores que têm um bocadinho as mesmas características.
E o Bruno Lage está a insistir nessa situação. Quando está em dificuldade, mete a carne toda no lançador. Mete os pontas de lança todos.
O Cabedal funciona bem no Campeonato Português. É aquilo que falamos na semana passada. O que me parece é que ainda não há aquela etapa intermédia. Ou seja, sim senhora, temos muitos homens na área, mas como é que a bola lá chega? Não é?
Exatamente.
Como é que vamos fazer isso? Isso de facto ainda não está resolvido. Por isso, mais uma vez, que não estava resolvido. Mas não quer dizer que em 3, 4 semanas que não haja uma solução e que aquilo não comece a funcionar de alguma maneira. Parece-me é que, sobretudo, como já dissemos, é uma questão de autoconsciência do Lage de que poderia vir a ter problemas mais à frente no campeonato.
Zé Manuel, estamos a 13 jornadas. Exato. Do final do campeonato. Consegues apontar um favorito?
Eu esperaria por este ciclo. Acho que a Europa vai acrescentar mais dados a isso. Vai-nos dizer quais são as equipas mais resilientes, quais são as equipas mais focadas, não é? Nisto. Não consigo dizer. Há muita gente que tem dito que claramente o Benfica de facto o Benfica tem uma equipa de golo fácil, continuará sempre a ser uma equipa de golo fácil. Não vejo mudanças nisso. Mas parece-me que está que a segurança defensiva, a forma como defende, está a piorar, a degradar-se. Com o avolumar da época, há jogadores, e o Benfica insiste muito, há ali 3 ou 4 jogadores que são de facto muito sobrecarregados, não é? O Rubem Dias, o Grimaldo, por exemplo, o Pizzi, e a tendência é que eles percam rendimento. Portanto, isso Enquanto que o Futebol Clube Porto, ao contrário, tem jogadores que estão apenas a começar, que entraram, que chegaram a esta época, que estão ainda em fase de adaptação, que estão a chegar, jogadores que podem de repente explodir, como o Nakajima, por exemplo, pode ser um jogador muito importante para esta fase final da época. O próprio Zé Luís, que acabou por não ter assim uma utilização tão extensiva até aqui, pode ser um jogador diferente neste fim da época. Portanto, eu vejo as coisas um pouco assim, ao contrário, não é? Uhum. Enquanto que o Benfica pode pagar o custo da utilização daqueles jogadores, né, nesta primeira fase, o Porto ainda tem jogadores para meter na equipe.
Ricardo Nascimento, como isto muda?
Sim, e é por isso que nós amamos este jogo. Podia ficar a 10, está a 1. Isto é, o futebol é bonito por causa disso. Penso que concordo plenamente que esta parte europeia vai ditar muita coisa. Era importante e acredito que o Porto e o Benfica essencialmente vão apostar muito nos primeiros 25, 30 minutos de jogo. Vão tentar resolver para depois, obviamente, até, entre aspas, poder descansar com um resultado já favorável.
Isto no jogo do campeonato?
No jogo do campeonato.
Com penso o Porto que a receber o Portimonense e o Benfica a jogar em Barcelos com o Gil.
Exatamente, e não podemos dissociar isso. Eu penso que será também por aí um bocadinho a performance europeia. As equipas do Porto e o Benfica têm a certeza absoluta que vão, nos primeiros 30 minutos, tentar resolver logo o jogo, para depois, entre aspas, poder descansar um bocadinho mais e não ter tanto, não direi empenho, mas de tanta dinâmica sem essa necessidade, para poder mesmo no próprio jogo do campeonato descansar, porque na competição europeia, com estes adversários que as nossas equipas vão ter, não vai dar para descansar.
Sendo que há aqui uma nuance no jogo do campeonato, é que o Futebol Clube Porto joga primeiro no domingo e, se ganhar, Porto é favorito, recebe o Portimonense, o Benfica entra em campo em segundo lugar.
Sim, há essa parte psicológica também.
Mas agora ainda temos aqui uma incógnita, que é se o Benfica na Liga Europa vai ou não manter as mesmas opções que teve na Liga dos Campeões. Se vai de facto jogar com a melhor equipa, se vai de facto apostar na Liga Europa, ou se vai fazer o mesmo que fez na Liga dos Campeões e vai economizar e utilizar a segunda
linha. E apostar tudo no campeonato? Apostar as fichas todas no campeonato?
Essa é uma das incógnitas para quinta-feira, sinceramente.
Isso é super pertinente, porque do outro lado do Porto, o Sérgio já nos deu essas indicações, ele não faz gestão e vai meter sempre o que ele acha melhor.
Sim, e no Porto, com os adeptos do Porto, não seria fácil fazer uma coisa dessa.
E pensas que Lages pode fazer isso, desprezar um pouco a Liga Europa e apostar as fichas no campeonato?
Depende em que lado.
Se fizer a mesma leitura que eu fiz há pouco do desgaste dos jogadores, se calhar não tem outro remédio, se calhar é a única opção que tem.
Ricardo?
Eu concordo também, e se calhar vai lançar mais dois ou três jogadores na Liga Europa, e eu acho que o Benfica, a pressão está toda...
Onde é que poderá mudar?
No eixo defensivo. Jogadores que estão já subcarregados de jogos, obviamente, também, e estes jogos são extremamente... Mas lá depois há o fator financeiro, se calhar...
E depois também há a questão de não ter ali grandes opções para colocar...
Exatamente.
Ainda há pouco falávamos, terá que adaptar à partida um médio a central, se quiser mexer na dupla de centrais.
Mas pode sempre jogar um Diego Sousa no...
Ah, sim, mas isso é no ataque.
No ataque em vez do Vinícius, pode sempre jogar um Sérgio em vez de um Rafa, pode jogar um... Até um Chiquinho no meio-campo, imaginemos, não é?
Certo,
mesmo mais
sim,
recuado.
Sim, pode jogar o Jota, mas isso estamos a falar tudo de opções na frente.
Sim.
E o Ricardo estava a falar de
mas vejo, por exemplo, o Grimaldo a ficar no banco. Por que não?
E jogar no Tavares?
Não poria de parte a hipótese de facto o Samaris aparecer a jogar a central numa...
Eu penso que será por aí. Eu penso que será por aí. Eu penso que o Lages vai recuar a Samaris.
Vamos ter que aguardar. São jogos para ouvir na TSF na próxima quinta-feira, a partir das 17h55, ou seja, 6:55 da tarde. Sporting Besiktas de Istambul, da Turquia, e Shakhtar Donetsk Benfica. Estes dois jogos às 17h55. E depois, a partir das 8 da noite, os relatos de Bayer Leverkusen, Futebol Clube do Porto e Rangers Sporting de Braga. Ricardo Nascimento, foi um gosto grande para mim e para o Zé Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, recebê-lo aqui no nosso Visão de Jogo na TSF.
Muitíssimo obrigado mais uma vez por tudo e bem-ajam.
Eu e o Zé Manuel Ribeiro voltaremos na próxima semana com mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega. Olhar para o jogo é fundamental. Ver o jogo. Um abraço e até para a semana.